Que histórias a sua memória conta para você? Será que as mesmas histórias habitam as lembranças de quem cresceu do seu lado?
E você lembra do ritual de cosquinha? Era eu e Tissa.
Ah, era muito bom.
Que a Tissa falava, então tá, hoje é você. Aí fazia cosquinha, eu fazia cosquinha nas costas dela e contava até 100. Aí no dia seguinte era, ah, agora sou eu. Aí ela fazia cosquinha nas minhas costas e contava até 100 pra dormir. É tão bonitinho isso, né?
Já parou para pensar que nós construímos enredos particulares sobre momentos que a gente vive em conjunto? Eu sou a Cris Guerra e este é o 50 Crises. Este é um episódio especial porque não tem convidados. A gente já estava aqui quando você chegou para ouvir alguns trechos da nossa conversa cheia de lembranças. E com certeza vai suscitar lembranças suas também. Quer apostar?
Eu tenho uma pergunta de acerto de contas. Tissa, por que você perdia todo o brinco de dente de leite que eu te emprestava?
Nossa, agora ela tirou do fundo do baú.
Vocês lembram que toda vez que caiu um dentinho meu, a Tatá fazia aquele... Ela fazia isso com todo mundo. Ela fazia aquele pingente do dentinho de ouro. Lembram?
Agora que você está falando, eu estou lembrando.
Aí a Tissa pediu emprestada para usar no brinco de argola. Ela perdeu todos os meus dentinhos.
Eu te dei uma dentadura.
A ideia dessa gravação começou no meu último aniversário, quando um presente lindo tocou a campainha de casa. Eu fui abrindo aquela caixa grande, embalada com carinho, e já comecei a desabar quando deparei com as fotos de nós três. Eu, Lelé e Tissa, minhas irmãs. Uma 4 e outra 5 anos mais velha que eu. Na tal caixa, um conjunto de pratos, jogo americano e guardanapos de linho, apoiados sobre diversas fotos e, por cima de tudo, uma carta. Elas ficaram dias preparando o presente, sem que eu tivesse ideia do que acontecia. Nossa caçula faz 50, dizia um trecho da carta que veio na parte de cima da caixa e que eu li quase sem ar. O texto começava assim. 1965, 66, 70. Só de olhar já dá para ver como 70 é inovador. Não se repete. 70 é outra década. 70 é especial. Bom, aqui eu vou parar de ler a carta para dizer que eu nunca tinha reparado. Eu, caçula de 5, que eu era a única dos anos 70. Eu me sentia diferente, sim. Meio peixe fora d'água, que aliás dá nome ao nosso episódio 0. E aí você vai ver como a gente pode construir mil coisas na nossa cabeça. O tempo passou e a gente descobriu que nem é tão diferente assim. Para você ver como a gente pode construir qualquer coisa, principalmente com o que não aconteceu. Como diz um trecho da carta. Pois é, crescemos as três dividindo o mesmo quarto, conversando de luz apagada na hora de dormir, distribuindo irmãmente aquela quantidade de portas de armário do nosso quarto enorme, de vez em quando trocando de cama, fazendo escova uma na outra, ajudando mamãe sempre que fosse preciso. E hoje as nossas diferenças somam e nos complementam, nos ajudam a entender que nem precisamos ser iguais. Ali naquele presente, naquelas palavras tão bem escolhidas, tudo pensado e curtido passo a passo pelas duas, uma em BH, outra em Campinas, naquelas fotos que contam tanto das nossas histórias, nos sorrisos que também exibem as nossas lágrimas, nossas faltas, nossa origem, a vida me convidava a uma viagem para dentro. Dessa vez, para dentro do nosso quarto, onde a gente conversava no escuro antes de dormir. E é aqui que a gente está agora.
Boa noite, John Boy. Boa noite, Marianne.
Boa noite.
Se você também cresceu nos anos 70, pode se lembrar do seriado americano The Waltons. John Walton Jr. é o John Boy, o mais velho dos 7 filhos do casal John e Olivia. Um rapaz do campo e também um escritor e pensador, segundo as pesquisas que eu fiz aqui na internet, que escreve sobre a sua família, amigos e as circunstâncias em torno deles. Que divertido, parece que hoje eu sou o John Boy da minha família, mesmo sendo a caçula. Eu lembro que cada episódio dos Waltons acabava com a grande casa iluminada à noite e as luzes dos quartos apagando aos poucos, com as vozes dos filhos dando boa noite um para o outro. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. E isso é tudo que me lembro. Mas será que precisa mais? E tem coisa mais rica que essa lembrança? Rica porque é simples. O simples é de onde a gente veio, de onde eu vim. E quantas revelações numa conversa despretensiosa depois de 50 anos.
Aquela casa era muito linda.
Muito linda.
Não é? Apesar de eu lembrar pouco, eu tenho uma lembrança. E a gente ficava no corredor, a gente ficava no quarto oposto. Mamãe e papai ficavam lá no final do corredor, num quarto ao lado do quarto dos meninos, não é?
Os meninos, que coisa mais louca.
Isso, hein? Eu lembro que me dava medo à noite, às vezes, quando eu acordava. Sim. E eu falava assim, nossa, mas não é justo isso. Os meninos estão lá perto do papai e da mamãe, nós estamos aqui do outro lado do corredor.
Nossa, que é uma casa machista e feminista ao mesmo tempo. Tipo assim, vocês lavam a louça, mas vocês também se viram lá na porta.
Foi muito pragmático, né? Porque era o que cabia três, o que cabia um e pronto. Porque só nesse sentido que era machista, porque o resto era tudo o contrário. Né?
Machista não, era tudo feminista. Era tudo machista, Só nesse machista. Sentido que era feminista, porque isso. Todo o resto era machista. Então, aí a pergunta que não quer calar. Será que vocês não moravam no quarto anterior antes de eu chegar?
Moravam no quarto antes de eu chegar?
Pode ser que vocês dormissem perto da mamãe e do papai antes de eu chegar.
Ah, tá. Não lembro mesmo.
Eu acho que, Cris, eu acho que nem eu nem a Tícia, eu pelo menos não consigo lembrar de antes.
Vocês conseguem lembrar de antes de mim? Não conseguem?
Não.
A vida de vocês só passou a ter sentido quando eu cheguei.
Com certeza. Eu lembro quando a Cris chegou, que ficou um berço em frente à porta do quarto do papai e da mamãe, que também era muito grande. E que a gente chegou lá e ficava namorando aquela menina, aquele bebê que nasceu de olho aberto.
Eu nasci de olho aberto?
A gente nasceu de olho fechado. E isso foi uma coisa que me marcou. Falava, gente, por que de repente os neném nascem de olho aberto? Vocês
olha,
lembram,
já era uma mulher à frente do tempo.
Do tempo. Alexa, me corrija se eu tô errada.
Não lembrava disso, não. Mas eu realmente agora lembrei da mamãe... Com a Cris em cima da cama, e eu lembro que eu acho que foi assim, né? O primeiro neném que eu me dei conta de ver, aquele umbigo cor-de-rosa, aquela barriga, né? E a mamãe com a Cris em cima da cama. Isso realmente eu lembro mesmo, a Cris pequenininha. E eu acho que, Cris, eu acho que a sua chegada, a gente não lembra muito de coisas antes, mas. Você chegou, já éramos quatro, eu tinha 4 anos, né? O Flávio já tinha...
Muito novinha,
Muito novinha.
Quase 8.
Mas você virou a nossa boneca. Então, a gente... É verdade, você virou a nossa boneca, a gente brincava com você e era Crisinha e olha que bonitinha. E eram os quatro ali em cima de você, os quatro querendo botar você no colo. Lembra disso, Tissa?
Não lembro. Eu me lembro de eu na beira do berço admirando aquele bebê de olho aberto. Agora, esse detalhe da Crisinha, nunca lembro, não me lembro.
Eu tava chorando, agora comecei a rir. Mas deu errado, porque num determinado momento, pelo menos eu me lembro, que eu ouvia, eu posso estar louca, mas eu me lembro dessa reunião da família toda falando que eu era muito chorona, que eu era muito chata.
Eu acho que teve um pouco a ver com isso. Como você chegou e a gente ficou, né, os quatro irmãos, assim, super admirados e felizes e não sei o quê, a gente fazia suas vontades, você queria uma coisa, a gente pegava. Então, de uma certa maneira...
Eu fiquei mimada.
Foi muito paparicada. E aí você acostumou com isso, e quando você queria as coisas e não tinha, e você chorava, não sei se é essa a explicação, mas acho que tem a ver com isso, né?
Acho que procede, sim, sem dúvida.
Lembro dos aniversários que a mamãe fazia, aquele bolo grande, aquela mesa, comemorava lá fora no quintal, embaixo da... Você vê, aí eu já tô lembrando, mas aí eu já tô lembrando da Rua Curitiba, né? Não tava lembrando do São Bento. Os aniversários que eu falo, que eu lembro, são aqueles que a gente comemorava, que a mamãe fazia aquela mesona de aniversário lá fora do quintal, perto da Jabuticabeira, né?
Eu tenho uma foto de um aniversário que acho que era dos meus 2 anos e, ao mesmo tempo, 8 anos da Mônica, Moninha, que eu tenho uma foto que eu recuperei.
Tem bolo e tal, muito legal,
Um bolo de cogumelo, aí tava lá a gente cantando parabéns, todo mundo amontoado, tia Leda e mamãe pertinho, assim, e eu e Mônica, dá pra ver mais ou menos que era um aniversário meu e da Mônica. Interessante.
Esse dia eu lembro também, engraçado.
Eu descobri que algumas coisas não dão a menor saudade.
A escova era todo sábado, né?
Gente, era insuportável. Mas enfim, a
e
gente
o calor
gostava.
Que a gente sentia de fazer escova, a gente ficava doida para ser a última, porque a primeira que fazia escova ia fazer na outra, no final estava toda suada.
Adeus, escova!
É verdade, eu acho que a gente eu acho que a gente fazia até um tirava até um 0-2 ou 1 para ver quem ia ser a última, né?
Que a minha mãe era a melhor mãe do mundo, mas não tinha paciência para fazer bolo nas festas de aniversário. E nem por isso as lembranças não eram doces.
E o bolo de bala, né? Que a mamãe fazia sempre um bolo
de bala.
Bolo de bala,
sensacional. A gente amava o bolo de bala, né?
Era bala soft?
Eram vários tipos de bala para fazer uma composição, hein? Não era só uma bala.
Entendi.
Era uma caixa com uma cobertura, porque não tinha bolo, porque a mamãe era plástica, não vou fazer bolo, ninguém vai comer. Era uma caixa. Não, era
gente,
uma...
Gente, é...
Era
um, eu sou
era
igualzinha
uma caixa
a mamãe.
Com balas em volta. Depois não tinha nem mais a caixa, era só as balas.
Exatamente. Ela botava todas as balas numa tigela e aquilo era o bolo e ela fincava uma vela ali e estava tudo resolvido, né?
É, mas foi uma coisa que a gente adorava. Tanto é que eu fiz bolo de bala para as meninas, porque era uma referência super gostosa que a gente tinha.
Aliás, eu descobri que a gente comia açúcar pra caramba.
Vocês lembram agora... do lanche? Com pão com manteiga, açúcar e canela.
Nossa, eu ia falar
sobre
isso.
Em três partes que o Flávio comia com gente.
Eu só me lembro. Só me lembro do Flávio sentado na beirada do escorregador, comendo uma ponta de bisnaga, que era com manteiga e açúcar, e eu sentava do lado dele e pedia um pedaço, como se fosse algo que não estava ao meu alcance. Olha que coisa louca. Eu não lembro disso que a mamãe fazia esse pão. Eu lembro do Flávio.
Nossa, era o lanche da tarde. Era um dos lanches da tarde.
Como é que tá a nossa taxa de glicemia depois?
A minha tá altíssima. Vou fazer exame semana que vem.
A gente comia muito açúcar, né?
E essa doçura não virava azedume nem depois de uma vingança em lata.
E eu lembro do tanque de alvenaria que um dia eu subi com uma blusa verde pra pegar não sei o quê. Na hora que eu desci, eu cortei o queixo, sujei... Fiquei apavorada porque eu não estava preocupada com o corte, estava preocupada com a minha blusa verde nova que eu tinha acabado de vestir. Não!
Otissa, sabe o que, que o tanque me lembra? Infelizmente, o tanque me lembra aquela lata que eu joguei na sua boca.
Isso, eu ia perguntar sobre isso. Então é realidade. Aquilo não é mito, é realidade.
É realidade. A história é a seguinte. A Tissa, quando a gente brigava, ela batia em mim, eu dava um tapa e eu ia atrás da mamãe. Mãe, a Tissa me bateu. E a mamãe falava assim, bate nela também, ué. Olha só. Gente.
Lelê, você lembra disso? Eu acho que não foi por causa disso. Foi
lembro
pra mim,
disso.
Foi
não,
a gente brincava
mas ela falava isso muitas vezes. E,
não
e aí, e eu não batia, eu não revidava. E aí, cada vez que a gente brigava e que você fazia alguma coisa comigo, eu ia atrás da mamãe e falava. E aí, eu acho que eu fui acumulando essa raiva toda.
Pegou uma lata de sardinha,
e um dia eu peguei, não sei do que era a lata, mas eu, esse dia eu fiquei com raiva e peguei a lata e joguei a lata.
Ficou na minha boca.
Isso.
É que a vingança é um prato que se come frio em lata.
Isso eu tenho guardado. Engraçado, né? Uma loucura.
Essa cena eu nunca esqueci também. Eu não sabia qual das duas tinha jogado a lata. É. Mas eu sabia disso, que era uma raiva contida que ficou guardada há muito tempo.
É. Mas eu acho que essa raiva tem a ver com que a gente brincava de secretária. De escritório.
Brincava de tudo, de escritório, de loja,
escritório.
De salão.
Aí eu falo, eu sou a chefe.
Isso.
Aí ela, ah, então tá. Eu não lembro você nessas brincadeiras, não. Você devia ser o...
Eu só assistia, só ficava assistindo.
Não, você devia ser aquele o motoboy que chegava com a... O boy que chegava com a correspondência, que eu nem lembrava de você.
Eu era o iFood.
Eu era a chefe que mandava, pega papel, volta pra cá, volta pra lá. Aí uma hora ela falava assim, ai, cansei, agora vamos trocar. Eu falava, ah, não, agora não quero brincar mais, não.
Só que ela mas fazia isso. Mas vocês ficam
de cabeleireira também.
A mesma coisa, eu sou a cabeleireira. Aí ela era assistente. Aí na hora que ela queria ser assistente, ela falava, ah, cansei, não quero mais não.
Só que ela fazia isso em todas as brincadeiras. A gente começava sempre com ela sendo a dona da loja, a chefe do escritório, a pois cabeleireira. É. E eu não me dava conta disso.
Murilo, por causa da... Isso é um multiplata.
Esse foi o motivo da lata. Acumulei essa raiva toda e um dia eu joguei a lata, mas nossa senhora.
Aliás, foi uma das minhas irmãs que me deu uma das primeiras lições de diplomacia.
Indo um pouco além do tempo, eu queria contar que teve um dia que a Tissa me ensinou diplomacia, sem ela saber.
É mesmo?
E quando vocês casaram, todo mundo casou, saiu de casa, só fiquei eu lá na casa do São Bento. Aí vocês ligavam para lá para casa e falavam, e aí, Cris, tudo bem? Aí eu falava, ah, hoje não tá bom, não tô boa, não. Né? Várias vezes eu era muito sincera na resposta um dia.
Era mesmo.
Um dia a Tissa falou assim, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas perguntam se tá tudo bem, elas não querem saber se tá tudo bem. Aí eu aprendi, falei, opa, é verdade, eu tô sendo sincera demais. E eu conto isso nas minhas palestras porque, tipo, foi um choque para mim, sabe? Que é verdade, né? O tudo bem, ele é pro forma ali, ele não tá ali para perguntar.
É uma educação,
em geral,
né?
Não me responda não, vou te perguntar se tá tudo bem, mas não seja sincero.
É verdade, as pessoas perguntam já esperando a gente responder, tá tudo bem, tá ótimo, tudo ótimo, né? É isso.
Se você
aí
responde que não tá, tem um desconcerto, assim, fica uma, né?
É, porque também se atrasa a fala da pessoa, fala, nossa, agora vou ter que ouvir, por que ela não tá bem, pra depois eu falar, né?
É verdade. Mas outra coisa que eu lembrei. Isso é um aprendizado.
Descobri que não poder ter tudo era um privilégio e tanto.
Eu lembro, sabe do quê? Numa época que eu e a Tissa não estávamos mais usando uniforme no colégio. Então a gente tinha as roupas de sair e as roupas de ir no colégio.
É.
Só que aí, de repente, tinha, por exemplo, uma saía mais cedo do que a outra, ou uma estudava à tarde, a outra de manhã, não sei. Então, a primeira que saía... a outra estava dormindo. Então, quando a gente ia ver, a Tissa tinha ido para o colégio com uma blusa minha que era de sair. Aí eu brigava, ficava brava com ela depois.
Não, a gente acordava e falava assim, você vai com essa blusa? Eu vou sair com ela à noite. Não era assim, né, Lé? Isso começou no sábado, porque no Loyola tinha uniforme.
No sábado
todo
eu
dia.
Era sem uniforme.
Aí a gente começou a ter aula no sábado, que era o dia da paquera, não tinha uniforme.
Isso, exatamente.
Aí a gente ficava de olho na roupa, e aí vigiando uma roupa, quando via outra de manhã, tava vestindo a roupa. Isso dava muita briga.
Mas cada uma tinha as suas próprias roupas, só que vocês faziam um intercâmbio muito grande entre os armários.
Não, tinha. Vocês não lembram que a gente ia na Cleusa Boutique num sábado à tarde, que era o sonho de consumo, comprar a roupa dos próximos 6 meses?
Eu lembro, mas para mim não era um sonho, não. Eu não gostava muito das roupas da Cleusa Boutique. Cheguei até a ficar um pouco traumatizada.
Não, tudo bem. A gente achava bom e gostava. É. Mas a questão era que era a opção que a gente tinha. Então a gente achava o máximo, né?
Claro. Eu tenho muitas lembranças de lá. Tive momentos bons de escolher
existe
coisas legais.
Existe Cleusa Boutique até hoje, incrivelmente.
Não na acredito. Rua do Ouro.
Pelo menos até outro dia.
Inclusive hoje a gente pode estar fazendo aqui um merchandising ao contrário. Que em vez de eu ganhar alguma roupa, pode ser que ela toque a campainha aqui e me cobre alguma roupa, né? Porque eu tô fazendo uma propaganda errada.
Negativa.
Eu detestava ganhar roupa quando eu era pequena, quando eu era mais nova. Porque a mamãe falava, essa é pra sair. Quantas vezes uma criança sai?
Verdade.
Então, assim, você pode ganhar roupa, mas você não pode usar. Então, por causa disso, eu tinha pavor de ganhar roupa. Eu só gostava de ganhar brinquedo.
Ô, gente, mas a gente tinha isso muito claro, né? Roupa do dia a dia, roupa de sair. Tudo ficava pra sair.
É, aí a gente saía.
Até
quantas
a gente
vezes...
virar adulto e falar, eu posso usar isso a hora que eu quiser. Que coisa
eu vou usar, vou usar esse vestido branco, esse salto alto pra trabalhar.
Eu acho que não é só roupa, né? A gente cresceu muito com essa cultura de coisas que eram pra usar no dia a dia, coisas que eram pra usar só em ocasiões especiais, né?
É.
Roupa, prato, copo, várias
leite
coisas.
Condensado.
É, exatamente.
Leite condensado era o supérfluo do supérfluo que tinha que pedir permissão para abrir. Vocês não lembram disso?
Eu lembro.
Eu lembro, mas também, ó, a Coca-Cola era de 1 litro e dava para 7 pessoas no fim de semana, porque já era um luxo quando tinha aquela garrafa de Coca-Cola.
Verdade.
E também, a gente vivia nessa privação uma boa parte do tempo, porque a gente não abria a geladeira e podia comer qualquer coisa. A gente tinha que perguntar se podia comer, porque a maior parte das coisas eram do papai.
Nossa senhora, verdade.
Isso é do seu pai. Gente, o Francisco é aqui. Eu compro um sorvete para ele. Ele é sorvetólatra. Acaba em 3 dias. Se eu não ficar esperto e falar, não, eu quero tomar um sorvete, quando eu vejo, acabou. Entendeu? É outra lógica.
É,
né? Naquela época, tudo era sagrado. Você perguntava por tudo. É, as coisas tinham um valor. Você tinha que ter noção das coisas. E eu lembro da mamãe servindo e o Caco comendo. O Fran faz isso às vezes. O Fran vai comer, vai pegando o arroz. Eu falo, Fran, eu e a Zezé também vamos comer. O Caco, a mãe falava demais com o Caco. Caco, tem mais gente para comer. Vocês lembram disso?
Não lembro.
Olha,
disso.
Eu lembro. E o bife, a quantidade de bife contada.
Mas eu acho que isso era um tempo muito legal, porque a gente dava um valor para as coisas muito interessante. Acho que isso nos forma muito como seres humanos a noção da escassez, né?
Gente,
eu acho.
Eu concordo. Eu lembro quando eu comecei a namorar, que lá em casa tinha assim 200 gramas de presunto fatiado igual um carpaccio. Eu chegava na casa da minha sogra, tinha 1 quilo de presunto, 1 quilo de queijo fatiado. Abria a porta, tinha 20 latas de leite condensado. A carne era fatiada numa fatia de 3 centímetros. Lá em casa era meio.
Aí você falava assim, isso aqui é que é ser feliz, né?
Isso foi muito significativo na minha vida, que tipo assim, ops, aqui eu tô garantida. Ai, meu santo Deus.
Porque assim você resolve as coisas da maneira mais simples.
Um dia, eu só como margarina, Sempre tinha manteiga, eu só como margarina. Um dia a mamãe colocou a manteiga no pote de margarina, a Andréia comeu, a mãe falou, gostou, Andréia? Uai, gostei. Pois é, então a partir de hoje você come manteiga.
É, bem a cara da mamãe.
Exatamente.
É igual o bife de soja, tá boa a carne. E a gente tá sabendo que ela tava enrolando a gente.
A gente comia bife de soja?
É, isso eu não me lembro também, não.
Teve uma época que ela tentou enrolar, gente, pra poder...
Peraí que eu vou pôr uma trilha, aqui.
Não era por causa de saúde, não. Era por causa de economia.
Eu não sabia, não. Não lembro da época do bife de soja.
Isso foi um momento.
E a hora de lavar a louça? Que sempre me dava vontade,
Cris,
de ir ao banheiro.
Pois é, nessa hora você escapava. Quando a gente já estava acabando de arrumar a cozinha, se aparecia, né? Isso era muito impressionante.
Você sabe que o Fran faz isso comigo? Ele vai ao banheiro depois do almoço, sempre. Ele tem vontade de ir ao banheiro. Eu falo, gente, olha, eu tô pagando. Mas eu não fazia de propósito, era literalmente o meu intestino. O meu intestino é feminista.
É bem, eu vou só ali no banheiro, mãe. Aqui em casa, atualmente... Acho que a gente tinha feito uma reunião que deu tudo certo, que já foi tudo por água abaixo. A Marcela olha para mim e fala assim, soletrando, chama ela, chama ela.
Soletrando não, né? Sussurrando.
É,
né?
Sussurrando, tinha que falar, sussurrando, isso mesmo. Né?
Não, mas foi engraçado.
E principalmente, eu descobri que os nossos pais acertaram e erraram muito. E a gente repete essa lógica, mesmo que os erros e os acertos não sejam os mesmos.
Eu via muito a mamãe preocupada. A mamãe tinha uma preocupação muito grande que ela não queria ter uma filha que casasse grávida. Isso para mim é muito marcante, principalmente depois que a gente teve, né, dois casos na família, que por sinal são casamentos super bacanas e tal, né? Eu fiquei tão... Acho que recentemente eu comecei a pensar nisso, que sem querer eu acho que eu tive dificuldade de engravidar quando eu quis, porque engravidar era quase que uma contravenção, entendeu? Assim, é claro que a mamãe não fez isso de propósito, mas é complicado as coisas que a gente faz, né? Porque a gente causa dramas ali que a gente não imagina, né?
E eu acho que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai enxergando coisas que às vezes a gente acha que não foram certas, né? Que os pais da gente fizeram e a gente fala, bom, isso eu não vou fazer com meus filhos. Mas aí a gente faz outras coisas erradas. Né? Então, e assim vai indo, a gente não tenta achar que vai acertar, mas a gente erra em outras coisas e eu acho que é
sempre
assim.
Vai errar.
Sempre vai errar e vai acertar um pouco também, né?
E aí, quando vocês casaram, eu lembro de uma coisa, que eu até falei, isso eu até coloquei no meu livro com a Leila, que a mamãe, quando vocês ligavam, ela falava, uma de vocês ligava, né, qualquer uma de vocês, e ela falava, oi, filha. Oh, gente, eu sonhava tanto com um dia que a mamãe ia falar um oi, filha, dentro pra mim. Era um oi, filha, parecia que se tivesse efeito de stories do Instagram, parecia que tinha aquela coisa brilhando em volta, uma aura em volta, ela falando no telefone. Oi, filha. Gente, era assim, o sol se abria quando vocês ligavam.
Que engraçado, né? Sem querer, a gente deve fazer isso com um filho, com outro, às vezes, em algumas situações, e não percebe que pode estar gerando esse sentimento no outro, né? Engraçado.
Completamente.
É porque cada história é uma história, né? Não tem jeito. A relação que você vai ter, eu só tenho um filho, mas eu acho que é isso, cada um tem uma relação.
É verdade.
A minha mãe não é a mesma mãe que vocês tiveram, porque cada um teve uma mãe.
Com
a mãe
certeza.
Da Tissa, a mãe da Lelé, a mãe da Cris, são mães diferentes, né?
Uhum.
É uma dor, né?
É uma sensação, né? Muito dividida, uma mistura, porque na hora que vai a gente sofre, depois a gente acostuma e é difícil eles voltarem para casa, né? E depois que volta agora com a quarentena, não é a mesma coisa, é uma readaptação tanto para eles quanto para a gente. Então é um vai e vem aí danado, né?
A
vida seguindo seu caminho, né?
Descobri que eu era mais esquisita do que eu pensava.
Presta atenção pro lençol ficar só com seu buraquinho, pra você poder entrar e sair por cima, assim, né?
Exatamente. Ela deixava tudo arrumado e entrava pra não fazer bagunça.
Aí, não, e antes de apagar a luz, olhava assim pra não errar o caminho. Ia, tananã, qual que era o processo que ela tinha que fazer pra não estragar. Lembra disso, gente?
Eu lembro. Aí ela deitava, aquele tudo escuro, aquele silêncio. Ela falava assim: ai, meu Deus, o que foi, Cris? Esqueci de fazer não sei o quê. Aí ela levantava e ficava tudo.
Eu era um pequeno Mr. Bean, né? Uma coisa louca.
Exatamente.
Adorei.
Essa conversa divertida e um tanto caótica que a gente teve aqui é um marco de uma descoberta muito simples, mas importante. O tal voltar-se para dentro também pode ser, em tempos de quarentena ou não, retomar as nossas origens. Voltar para o quarto, como nós três fizemos. Nós, as meninas, como a gente era chamada na família de 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Ao voltar para a luz apagada do nosso quarto, diante das portas de armários que abrigavam as nossas coisas e também os nossos medos, as nossas dúvidas, eu entendi que era hora de tirar do armário qualquer diferença, qualquer incômodo ou curva que nos levou para caminhos diferentes. Claro, porque a vida é assim, e é mais bonita assim. Eu fiz um grupo de WhatsApp que chamei de Nosso Quarto, uma espécie de ninho, onde a gente pode se encontrar sempre, só as três de novo. Um lugar onde as crianças que somos podem brincar à vontade. Recriar cantos e segredos que se perderam, entregues ao afeto e a uma fé gigante na vida, que Dulce, a nossa mãe, nos ensinou desde cedo. A vida vai testando a gente, vai mandando recados, e é preciso estar atento. Vida que é curta demais para ser pequena, para que a gente se perca dos nossos, para que olhemos tanto para fora, a ponto de não mais enxergarmos dentro. Um lugar para nos abrigar em tempos duros, para celebrar tempos felizes, para nunca mais deixar de ser o amor de que somos feitas. Este podcast é uma declaração de amor por minhas irmãs, Tissa e Lelé. 50 anos de amor. Eu espero que ele possa despertar em você outras coisas boas. Saudade de seus irmãos, uma reflexão qualquer que te faça pensar o quanto algumas coisas são pequenas. Que ele possa te ajudar a fazer essa viagem para dentro, que a gente costuma deixar para lá. Voltar para os nossos. Aprender a aceitá-los diferentes de nós, cada um construído por uma história única. Um beijo e até o próximo episódio. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zack Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, 8ª Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.